Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 5 de outubro. Hoje aqui em Washington, 26 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Nick Ivanov. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Estados Unidos confirmam 3 soldados americanos mortos e 2 feridos no Nigéria. Cenas de mortos e feridos em atentado bombista no Paquistão. À nossa frente, uma hora e meia de emissão. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Professores que este ano já estiveram em greve dizem que nova administração, nova ministra da Educação, tem que atender às reivindicações e avisam.
Nós não descartamos a possibilidade de retomarmos o ruído no final deste ano letivo.
E a governadora de Cabinda pode não ter deixado boa memória, mas diz que ninguém a manda embora.
Cessamos o mandato de governadora, mas ninguém pode tirar do nosso bilhete de identidade natural de Cabinda. E aqui estaremos sempre.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
O exército americano confirmou hoje que 3 soldados foram mortos e outros 2 ficaram feridos ontem no Níger na sequência de um ataque contra a força conjunta dos dois países. Um oficial americano confirmou que os militares eram boinas verdes e que terão sido provavelmente atacados por militantes da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Hoje, tropas francesas e do Níger realizaram operações perto da fronteira do Níger e do Mali, na tentativa de capturar o comando que atacou os soldados. Até agora, ninguém reivindicou o ataque. Os Estados Unidos têm cerca de 800 militares no Níger para garantir treino e assistência de segurança às forças armadas do país nos seus esforços contra grupos extremistas.
Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas num ataque bombista suicida num local sagrado sufi, numa província no sudoeste do Paquistão. As vítimas são, na maioria, muçulmanos xiitas. 50 dos feridos estão em estado grave. A polícia disse que o bombista foi impedido de entrar no principal complexo do templo, tendo então detonado os explosivos. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas o Estado Islâmico reivindicou responsabilidade por recentes ataques contra xiitas.
4 crianças morreram queimadas num jardim de infância em Janaúba, no norte de Minas Gerais, no Brasil, nesta quinta-feira, depois de um segurança do local ter lançado o álcool e ateado fogo nelas. O Hospital Regional de Janaúba revelou que cerca de 40 pessoas deram entrada na unidade de saúde na sequência do incêndio. A maior parte é formada por crianças, com mais de 20% dos corpos queimados. Não há informação sobre os motivos do crime.
O Tribunal Constitucional de Espanha suspendeu esta quinta-feira, de forma cautelar, a reunião do Parlamento Regional da Catalunha, previsto para a próxima segunda-feira, com o argumento de que se declarasse a independência aconteceria uma quebra da Constituição e uma aniquilação dos direitos dos deputados. A suspensão acontece depois de o Tribunal ter admitido o recurso apresentado pelo Partido Socialista da Catalunha perante a convocação da reunião. O presidente do Governo Regional da Catalunha, Carles Puigdemont, anunciou a sua vontade de comparecer no próximo dia 9 ao plenário do Parlamento Regional para avaliar os resultados do referendo e anunciar a independência da Catalunha sobre a mesma.
As autoridades americanas indicaram que expira hoje o prazo para milhares de imigrantes jovens trazidos em crianças de forma ilegal permanecerem na América tendem a apresentar o documento. O prazo para os imigrantes termina hoje e, a partir de agora, nenhum dos cerca de 800 mil imigrantes chegados aos Estados Unidos enquanto crianças e que podiam trabalhar ou tirar a carta de condução poderá fazê-lo, além de poder enfrentar a deportação. O anúncio feito por parte da Admissão Norte-Americana à suspensão gradual, denominado DACA, marca apenas o início de um processo legislativo que poderá prolongar-se até março de 2018.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Primeiro foi o Sindicato dos Professores do Ensino Superior a manifestar descontentamento com a atual situação da classe. Agora é a vez do Sindicato dos Professores do Ensino Primário e Secundário, SIMPROF. No dia em que se assinala o Dia Mundial do Professor, o líder desse sindicato disse à Voz da América que o novo governo de João Lourenço tem muito a resolver se quiser evitar ações por parte dos professores. Coque Mukuta.
Segundo Guilherme Silva, presidente do Sindicato Nacional dos Professores Angolanos, SIMPROF, os professores em Angola ainda não são valorizados e aponta como exemplo a data que o OICE comemora mundialmente e não é destaque no país.
Hoje não se ouve falar mais nada senão o dia da Rádio Nacional. O professor é preterido, hoje também é o nosso dia, mas toda manhã estamos a ser fustigados pelas ondas da Rádio Nacional de Angola, só a falar da Rádio Nacional, como que se os jornalistas que aí estão não foram formados por esses professores que hoje são vilipendiados, os professores que são, vá lá, desprezados num dia como este, que é o Dia Internacional ou Dia Mundial do Professor. Vamos continuar a nos bater, vamos continuar a lutar, mas dizer, alertar o Executivo e a Sua Excelência também, Ministra da Educação, para que tome a peito a esse passivo pesadíssimo que o anterior Ministro deixou, ou o anterior Executivo deixou, para evitarmos ruídos no final do ano letivo.
Guilherme Silva lembrou também que o mês de outubro é crucial para a atual Ministra da Educação, Cândida Teixeira, resolver os problemas deixados pelo Ministro Pinda Simão. O sindicalista afirma que, caso não se resolvam os velhos problemas, as provas que começam no dia 23 deste mês podem estar comprometidas.
Se essas questões não forem tidas em conta pela atual inclina do edifício do Ministério da Educação, nós não descartamos a possibilidade de retomarmos o ruído no final deste ano letivo. O mês de outubro ditará, não é, aquilo que serão as ações da atual Ministra da Educação, e porque os técnicos lá estão, são eles que dominam os dossiês, é com estes que a Comissão do Sindicato também tem trabalhado, por formas a encontrarmos uma saída que não seja tão morosa assim, porque nós temos pressa, já acumulamos muitos anos, temos pressa de vermos as questões resolvidas, fundamentalmente dos professores do ensino primário, auxiliar, que estão com um salário de 50 ou 49 mil kwanzas, para quem trabalha distante do seu local da habitação, de residência, e para pagar ainda deste salário o táxi, e no final do mês não resta senão talvez 15 ou quanto muito 20 mil kwanzas, e com 20 mil kwanzas quem conseguiria sobreviver?
Recorda-se que o SIMPROF aguarda desde 2013 por respostas do Ministério da Educação e das Direções Provinciais da Educação, onde reivindicam o aumento salarial, a promoção de categoria e a nomeação de alguns professores para as respectivas categorias. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Em Cabinda, aguarda-se com grande expectativa a atuação do novo governador Eugênio Laborinho. Isto porque a sua precedente, Aldenina de Lomba Catembo, não deixou boas memórias nas mentes de muitos cabindas. Esta foi também criticada dentro do seu próprio partido, já que o MPLA perdeu as eleições no território a favor da oposição. Lomba Catembo disse hoje, no ato de apresentação do novo governador, que cessa o mandato de governadora, mas ninguém lhe vai retirar a naturalidade do enclave no seu bilhete de identidade. José Manuel.
Eugênio César Laborinho, governador da província, já está em funções depois de ter sido apresentado esta quinta-feira aos membros do Conselho de Auscultação e Concertação Social. O novo governador assegurou que quer contar com todos para o êxito da sua missão e catapultar a província para o desenvolvimento que se pretende. Contudo, tem consciência de que a missão não será fácil em função das especificidades da província de Cabinda.
Temos consciência de que a missão não será fácil, mas estamos certos que empreenderemos todo o nosso saber, esforço individual e coletivo para garantir o bem-estar das populações desta parcela do território nacional. Estamos conscientes que encontraremos dificuldades relacionadas fundamentalmente com a energia e águas, com a saúde, com a educação, com o saneamento básico, com as vias estruturantes integradas, com a imigração ilegal. Essas vão ser principalmente as nossas atenções.
A apresentação do novo governador de Cabinda foi feita por Adão de Almeida, ministro da Administração do Território e da Reforma do Estado. A Aldina da Lomba Catembo, governadora cessante, reconheceu que muito ficou por se fazer. Por isso, abre portas para colaborar com o novo governador da província de Cabinda.
Conta com o nosso apoio, Dr. Eugênio Labrinho. Estaremos aqui para apoiá-lo em tudo quanto precisar, tanto no esclarecimento de dúvidas, de preocupações e aquilo que estiver ao nosso alcance, vamos continuar a fazer para uma Cabinda cada vez melhor. Porque cessamos o mandato de governadora, mas ninguém pode tirar do nosso bilhete de identidade natural de Cabinda. E aqui estaremos sempre, como deputada, ou mesmo depois de cessar o mandato de deputada, nem que for para deixar os restos mortais, voltaremos à Cabinda.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Um partido que foi dizimado nestas eleições foi a FNLA. Ganhou apenas um lugar no Parlamento, reflexo de profundas divergências e de duas alas dentro do partido. Em Malanje, os partidários da ala de Ngola Cabango convocaram para este mês várias reuniões a nível de comunas, municípios e província, apesar dessa ala não ser reconhecida oficialmente como representativa do partido. O organizador desses encontros diz que o objetivo é a reunificação do partido. Do outro lado, a ala do presidente Lucas Ngonda, a ala legal, disse apoiar a unidade do partido, mas acusou Ngola Cabango de ter uma postura que está a destruir a FNLA. Isaías Soares.
O então secretário do último mandato de Ngola Cabango, Jacinto Cabandadala, disse esta quinta-feira que está em forja a realização de um congresso extraordinário para a eleição do novo presidente da FNLA, que será aceite por todos os angolanos identificados com a causa da liberdade e terra.
Nós não defendemos outra área. Nas conferências vamos tratar os assuntos do partido, a união do partido, a unificação do partido, dos militantes, que poderá nos levar num único congresso. Lá onde poderá aparecer quem quiser candidatar neste congresso, então vai se candidatar. Os militantes vão rever qual é que tem o requisito para tirar o partido onde se encontra.
Jacinto Dalla, que funciona algures na cidade de Malães, com os respectivos colaboradores, afirmou que a organização está no lugar incerto, fora da direção genuína.
A FNLA geralmente tem a sua direção genuína do partido. Por isso, o secretário provincial que se encontra neste momento, cá na província, não é estatutariamente do partido deixado por ordem urbana. Por isso, conforme a direção orientou, nós temos que preparar o futuro do nosso partido. Hoje mesmo, com o secretário provincial em Malá, também já nos encontra em lugares incertos.
O atual secretário provincial da Frente Nacional de Libertação de Angola, Augusto Kimujinga Pinto, que levou o partido às últimas eleições gerais, onde totalizou 2.734 votos, correspondentes a 1,30%, reconheceu haver duas alas, mas os militantes desenvolvem ações para um fim comum, a harmonia dentro da organização.
Mesmo ter ganho um lugar no Parlamento, nós temos conscientemente que é o partido histórico e que por mais desavenças que pode estar a existir no seio do partido, existe sim senhor duas alas. Essas duas alas têm como finalidade um único partido. Após a realização das eleições, estamos à espera que a direção central, o presidente e o seu secretário-geral, para além de outros secretários nacionais e provinciais, esses tenham como primeiro primeiro programa a estabilização da direção do partido.
Augusto Pinto referiu ainda que Cabanda é um político fanático que, apesar de vários mandatos, sempre apresentou uma postura destruidora contra o próprio partido. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Crianças que crescem sem pai ou mesmo mãe são um dos grandes problemas das sociedades. Pois no Lubango acaba de ser lançado um livro sobre a questão. Trata-se do livro Fuga à Paternidade e à Maternidade em África, do Berço Negro. É da autoria da psicóloga Maria da Encarnação Pimenta, que falou com o Teodoro Albano.
O livro, com 249 páginas, é a forma que a autora viu para chamar a atenção de quem de direito do perigo que representa a fuga à paternidade e à maternidade, um problema sério que, segundo Maria da Encarnação Pimenta, é transversal ao continente africano e pede que os governos façam alguma coisa.
Se há esta fuga à paternidade e agora com grande monta para as mulheres, onde é que estão os governos? O que é que os governos fazem? O que é que os governos africanos estão a fazer? Têm de fazer alguma coisa, porque isso até deve ser vista e analisada como uma situação de Estado, por quanto a fuga à paternidade tem consequências gravíssimas no desenvolvimento da estrutura da personalidade, no desenvolvimento do próprio país, no aumento da delinquência, no aumento de todas as coisas negativas e nefastas.
Há também docente na Universidade Católica de Angola, entende por isso que o combate ao fenómeno da fuga à paternidade e à maternidade deve envolver a todos, sobretudo os governos, através de parcerias com alertas, em particular aos mais jovens.
Parcerias é no sentido de o Estado criar mecanismos, criar ativistas sociais que andem de porta em porta, chamar atenção à necessidade de cuidar da criança, falar-se com os jovens por causa da gravidez precoce, para não abandonarem as crianças, as consequências da própria gravidez. Também os tribunais têm de aplicar na prática aquilo que a lei prevê sobre a fuga à paternidade.
A psicóloga Maria da Encarnação Pimenta é autora da coleção Modelos de Delinquência, constituída por várias obras, onde se destacam a delinquência em Angola, amantes, concubinas ou esposas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América, a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens de Moçambique. Ataca as quadras da polícia em Mocimboa da Praia. Quem são os responsáveis? Vamos tentar responder. E o assassinato do presidente da Câmara de Nampula? Ainda há mistérios. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão está na Rádio Pidjiguiti e na Rádio Capital FM. E não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. E se nos quiser mandar um vídeo, uma reportagem, uma foto, pois faça-o pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o sul do país. O governador do Cunene, Kundi Payama, disse que o seu governo está a efetuar esforços para apoiar os agricultores da província. Ele falou com o Armando Chicoca.
Na sua recente entrevista à Voz da América, o governante disse que vai inverter o atual quadro da fome que se vive naquela província do sul de Angola, incentivando a atividade agrícola de subsistência alimentar. Kundi Payama Disse a Voz da América que o seu executivo está neste momento a proceder o levantamento de pessoas com vontade de desenvolver atividade agrícola para poderem beneficiar de apoios do governo na lavoura, sementeiras e em outros inputs agrícolas.
A realidade da riqueza é ter a terra com água para a gente poder produzir. Aqui mesmo dentro da cidade de Longiva, estamos a estabelecer uma cintura verde. Já demos conta de que o problema é só água. Com a água aqui posso produzir tudo. A verdadeira fonte de riqueza é a terra e a água. Porque sem comida ninguém resiste. Por isso aí compreendo cada vez mais de que a agricultura é a prioridade e é a base. É sobre terra e água.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
No desporto, hoje vamos falar dos jogos de qualificação para o Mundial, um grande jogo em perspectiva em Buenos Aires, onde a Argentina recebe o Peru num jogo de qualificação da zona da América do Sul. Dessa zona, quatro países qualificam-se automaticamente. O quinto vai à repescagem, Peru está em quarto, Argentina em quinto, com o mesmo número de pontos, menos três que o Uruguai em segundo e dois que a Colômbia em terceiro. Portanto, tudo em aberto, tudo muito renhido. O Uruguai joga fora com a Venezuela, a Colômbia recebe o Paraguai. Outro grande jogo nesta zona é aquele entre o Chile e o Equador. O Chile ainda está na contenda, tem apenas menos um ponto que o Peru e a Argentina, portanto em sexto lugar. E o Equador também ainda tem possibilidades, tem 20 pontos, menos 4 que o Peru e a Argentina. Portanto, ainda há muito que discutir. Na Europa hoje também há jogos. A Inglaterra está no topo do seu grupo com 20 pontos, mais 5 que a Eslováquia, mais 6 que a Eslovénia, que tem os mesmos que a Escócia, e a Inglaterra recebe a Eslovénia. Passam o primeiro, o segundo vai à repescagem, pelo que a Eslovénia só pode pensar em ganhar. A Escócia recebe a Eslováquia, noutro jogo vital. No futebol africano, claro está que a atenção dos países de língua oficial portuguesa está virada para o jogo de sábado entre Cabo Verde e o Senegal. Cabo Verde está no topo do grupo D com o Burkina Faso, ambos com 6 pontos. O Senegal tem 5, mas menos um jogo, pelo que Cabo Verde só tem uma solução, ganhar. Vai ser difícil, Cabo Verde sente sempre inúmeras dificuldades frente ao Senegal. E, aliás, na primeira volta deste grupo, perdeu com os senegaleses por 2-0. O entusiasmo em Cabo Verde é grande. O ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares, já deu a sua opinião.
Ah, espero que Cabo Verde ganhe o jogo. Cabo Verde, eu tenho N razões para que este jogo seja um jogo de sucesso para Cabo Verde. Primeiro, pelo meu país, é muito importante ganharmos este jogo, porque depois ficaremos a depender de um outro jogo com a Burkina Faso para qualificarmos para o Campeonato do Mundo, mas também porque o selecionador de Cabo Verde é meu primeiro irmão. Então eu queria aproveitar esta oportunidade para endereçar um grande abraço à equipa cabo-verdiana, ao selecionador. Vou viajar para ver o jogo com o Senegal no próximo sábado. Vamos encher o estádio, vai ser uma grande festa do futebol cabo-verdiano. Os Tubarões Azuis têm o apoio do governo e toda a população cabo-verdiana e vamos ganhar o jogo. Acredito que vamos ganhar o jogo e apurar-nos para o Campeonato do Mundo.
Era Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. Ele falava em Paris, onde se encontrava para um encontro da OCDE. E ainda falando do Mundial, os presidentes da Argentina, Uruguai e Paraguai anunciaram uma candidatura conjunta à organização do Mundial 2030. É o ano em que se celebra o centenário da competição, que foi organizado pela primeira vez em Montevideo, no Uruguai. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, está na Argentina. Lá reuniu-se com os três chefes de Estado da Argentina, Uruguai e Paraguai. A salientar, contudo, que a China manifestou também já interesse numa próxima edição da competição. Recordar que o Mundial 2018 é na Rússia, 2022 no Qatar, 2026 Estados Unidos, México e Canadá estão a propor uma candidatura conjunta, portanto, mas ainda não há país anfitrião para esse Mundial. Washington, Voz da América. Moçambique foi ontem e hoje abalada por violência no norte do país. O presidente da Câmara de Nampula, que tinha pertencido ao Movimento Democrático de Moçambique, MDM, foi assassinado. E esta madrugada, a cidade de Mocimboa da Praia foi alvo de ataques contra as esquadras da polícia por parte de elementos armados com katanas e armas de fogo. Há pelo menos 5 mortos. No caso do presidente da Câmara de Nampula, o presidente do MDM, Davis Simango, rejeitou firmemente que o seu partido estivesse envolvido.
As pessoas que estão preocupadas em fazer desaparecer o Movimento Democrático de Moçambique, que estão preocupadas em desacreditar o MDM, por o MDM ser forte, fazem isso no sentido negativo para prejudicar o MDM. O MDM, dentro dos seus princípios, repudia fortemente este ato de brutalidade, agressão gratuita e covardia.
Era Davis Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, a falar sobre o assassinato do presidente da Câmara de Nampula, que tinha pertencido ao seu movimento. E agora, para sabermos o que se passou com este ataque em Mocimboa da Praia, mais ao norte de Moçambique, contactamos os jornalistas Jonas Guazir.
Entre Moeda e Mocimboa da Praia, é aqui onde houve um ataque. Eles atacaram o quartel aqui do... mataram dois elementos da polícia. Um do posto de controle da polícia foi morto também. No total são dois policiais, mas eles também sofreram dois ataques. Foram mortos dois gajos. Então, eles, há um que foi capturado. Lá na vila não temos informações do que está acontecendo lá na vila, mas também dizem que estão... Eu tenho até agora. Os gajos ainda estão lá na vila, alguns deles, né?
Uhum.
Que fizeram um equilíbrio simultâneo. Uns atacam aqui, no cruzamento, outros na vila, e outros estão escondidos aqui quase na entrada da vila, e são esses que estão a buscar os carros. Vamos para lá.
Era o jornalista moçambicano Jonas Guazir a falar sobre este ataque em Mocimboa da Praia. Na segunda meia hora vamos falar sobre isso. Vamos ter uma reportagem alargada sobre esse ataque em Mocimboa da Praia. Vamos também falar sobre a morte do presidente da Câmara de Nampula. Isso na nossa segunda meia hora de emissão.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, sexta-feira, o nosso convidado é Albino Paquissi, professor de Filosofia do Direito. Para já, agora até o início da segunda meia hora, vamos ficar com a música de Boy G. Mendes, Nhachon.
Kabotuma mnya chon, kabotuma mnya vida, kabotuma mnya chon, kate nada pa vende. Kabotuma mnya chon, kabotuma mnya vida, kabotuma mnya chon, kate nada pa vende. Ele tu kuti, e tu nya rikaza, ta guintana yi, ta shpeda pa chuva kayi. Ele é tudo em ti, é tudo minha riqueza. Tá aguentando aí, tá esperando a chuva cair. Kabotuma mnya chon, kabotuma mnya vide, kabotuma mnya chon, kate nada pa vende. Kabotuma mnya chon, kabotuma mnya vide, kabotuma mnya chon, kate nada pa vende. sham la franiach dia dia talavant dos kompitush tashvere pachuvakei sham la franiach dia
dia talavant. A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 5 de outubro de 2017. São 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde na Guiné-Bissau, ou melhor, em Cabo Verde. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. O exército dos Estados Unidos confirmou hoje que 3 soldados foram mortos e outros 2 ficaram feridos ontem no Níger, na sequência de um ataque contra a força conjunta dos 2 países. Pelo menos 20 pessoas perderam a vida e dezenas de outras ficaram feridas num ataque bombista suicida num local sagrado numa província do sudeste do Paquistão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique com a Rádio Nova Paz, em Kilimanjaro na Zambésia e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a PGT e Capital FM, em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. A referência VOA Português serve também para o Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, o Nick Ivanov. São 13h32 aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. João Santa Rita, as notícias a esta hora aqui em Washington.
O exército dos Estados Unidos confirmou hoje que 3 soldados foram mortos e outros 2 ficaram feridos ontem no Níger, na sequência de um ataque contra a força conjunta dos 2 países. Um oficial americano confirmou que os militares eram forças especiais, as chamadas Boinas Verdes, e que terão sido provavelmente atacados por militantes da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Hoje, tropas francesas e do Níger realizaram operações perto da fronteira com o Mali na tentativa de capturar o comando que atacou os soldados. Até agora ninguém reivindicou o ataque. Os Estados Unidos têm cerca de 800 militares no Níger para garantir treino e assistência de segurança às forças armadas do país nos seus esforços contra grupos extremistas.
Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas num ataque bombista suicida num local sagrado Sufi, numa província do sudeste do Paquistão. As vítimas são da maioria muçulmana xiita. 50 dos feridos estão em estado grave. A polícia disse que o bombista foi impedido de entrar no principal complexo do templo, tendo então detonado explosivos. Ninguém reivindicou a responsabilidade, mas o grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por recentes ataques contra xiitas.
4 crianças morreram queimadas num jardim de infância em Janaúba, no norte do estado de Minas Gerais, no Brasil, depois de um segurança do local ter lançado álcool e ateado fogo às crianças. O Hospital Regional de Janaúba revelou que cerca de 40 pessoas deram entrada na unidade de saúde na sequência do incêndio que se seguiu. A maior parte é formada por crianças, com mais de 20% dos corpos queimados. Não há informação sobre os motivos do crime.
O Tribunal Constitucional da Espanha suspendeu nesta quinta-feira, de forma cautelar, a reunião do Parlamento Regional da Catalunha, previsto para a próxima segunda-feira, com o argumento de que se declarasse a independência, aconteceria uma quebra da Constituição e uma aniquilação dos direitos dos deputados. A suspensão acontece depois do Tribunal ter admitido o recurso apresentado pelo Partido Socialista da Catalunha perante a convocação da reunião. O presidente do Governo Regional da Catalunha, Charles Puigdemont, anunciou a sua vontade de comparecer no próximo dia 9 ao plenário do Parlamento Regional para avaliar os resultados do referendo e anunciar a independência da Catalunha. Thank you. São 13 horas e 34 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português para a África. Homens armados atacaram hoje o comando da polícia da Vila Municipal da Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. O nosso colaborador André Batista tem os detalhes.
O grupo atacou na madrugada o comando da Força de Proteção dos Recursos Naturais, ligada à polícia, matando 3 agentes e roubou armamento e, em simultâneo, invadiu a vila, que já controla, segundo contou a Voz da América, Jonas Guazir, um jornalista baseado em Cabo Delgado.
Entre Moeda e Mocimboa da Praia, é aqui onde houve um ataque. Eles atacaram o quartel aqui do... Então, mataram 2 elementos da polícia. Um do posto de controle da polícia foi morto também. No total são 2 polícias, mas eles também sofreram 2 ataques. Foram mortos 2 gajos. Então, há um que foi capturado. Lá na vila não temos informações do que está acontecendo lá na vila, mas também dizem que estão, eu tenho até agora, os gajos ainda estão lá na vila, alguns deles, né?
Uhum.
Que fizeram aquilo em simultâneo. Uns atacam aqui, no cruzamento, outros na vila, e outros estão escondidos aqui, quase na entrada da vila, e são os que estão a buscar os carros para lá.
Nas redes sociais, vários moradores de Mocimboa da Praia descrevem pânico, medo e terror causado pelos confrontos entre a polícia e os atacantes, havendo relatos de vários mortes de civis.
Continuamos a reportar sobre Moçambique com a colaboração de André Batista, que ouviu a reação do presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, que afasta o envolvimento deste partido no assassinato ontem de Mahmoud Amourane, seu ex-membro e presidente do município de Nampula. Davis Simango diz que as acusações são obra de pessoas contra o partido.
As pessoas que estão preocupadas em fazer desaparecer o Movimento Democrático de Moçambique, que estão preocupadas em desacreditar o MDM, por o MDM ser forte, fazem isso no sentido negativo para prejudicar o MDM. O MDM, dentro dos seus princípios, repudia fortemente este ato de brutalidade, agressão gratuita e covardia, pelo que exige que este crime não deve passar impune. Que este crime brutal e sem sentido não caia nas vias de desinformação e de esquecimento, como infelizmente temos visto outros assassinatos.
Entretanto, em comunicado, o Comitê de Emergência para a Proteção das Liberdades, constituído por principais jornalistas, editores e especialistas de mídia de Moçambique, considera que o assassinato de Amourane representa um duro golpe ao processo de construção e à consolidação do Estado de Direito Democrático em Moçambique. Por sua vez, a Embaixada dos Estados Unidos da América em Maputo condenou nos termos mais fortes possíveis os responsáveis por este ato brutal e detestável, acrescentando que espera que uma investigação rápida e completa deste crime leve os seus atores à justiça. André Batista, para a Voz da América.
A sociedade moçambicana está em choque. Justiça é o que muitos pedem. O outro nosso colaborador, William Apote, ouviu reações de outras personalidades.
Um dia depois do assassinato, o choque é o sentimento comum de quem, de perto ou à distância, conheceu Mahmoud Amourane. Joaquim Chissano, antigo presidente da República, António Muxanga, porta-voz da RENAMO, Caifadin Manas, porta-voz da Frelimo, e Dom Diniz Sengulane, bispo emérito, são algumas das vozes desta indignação.
Quaisquer controvérsias que eu possa haver, não sei com quem ele tinha controvérsia, mas não é uma maneira de resolver as controvérsias, né? Ninguém ganha com isso.
É extremamente chocante, totalmente inaceitável.
Lamentavelmente aconteceu, esperemos que as entidades ligadas a esclarecimentos dos crimes e da justiça nos tragam a verdade sobre a questão. Porque se isto não for bem esclarecido, vai ter custos muito caros para o MDM.
Foi um duro golpe para o Estado democrático e de direito que estamos a construir. É um duro golpe para a sociedade toda.
O idil da terceira maior cidade do país perde a vida quando faltavam 1 ano e 6 meses do fim do seu mandato. e consigo leva o sonho de se recandidatar para dar seguimento à sua obra. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Entretanto, a cidade de Nampula, no norte de Moçambique, viveu esta quinta-feira um dos momentos mais turbulentos dos últimos tempos. Um grupo de jovens provenientes de diferentes bairros manifestou o seu pesar e revolta pelo assassinato do presidente do município, Mahamudu Amurane, na sua residência por um grupo de indivíduos que se encontram ainda a monte. Entretanto, o presidente do Conselho Islâmico em Nampula, Juma Candria, diz que a morte do presidente Amurane tem motivações políticas e aponta o dedo ao MDM. Adina Soalehe, de Nampula.
Os manifestantes procuraram as diferentes ruas e avenidas da cidade com dísticos e dizeres como Amurane Socorro, exigimos justiça a nosso eterno líder Mahamudu Amurane até sempre. Os organizadores do protesto disseram que o ato visava fundamentalmente pressionar o governo a avançar com a investigação.
Nós estamos aqui hoje para nos manifestar porque a nossa procura é algo triste.
Queremos justiça, queremos justiça, que a justiça seja feita. O governo tem que fazer alguma coisa, nós queremos justiça. Mataram a Morani, queremos justiça.
Durante a manifestação, houve queima de pneus, fato que levou a polícia a intervir. Os agentes da lei e ordem, fortemente armados, dispararam balas de borracha e recorreram a carros blindados para dispersar a multidão que não deixava de exigir uma administração da justiça célere e transparente. O Conselho Municipal da cidade de Nampula emitiu um comunicado no qual diz que os trabalhadores recusam-se a aceitar que o lado animal se oponha ao lado humano. No entanto, o presidente do Conselho Islâmico de Nampula, Juma Kadria, diz que a morte do presidente tem motivações políticas.
Esta situação está mais que clara, que está associado aos acontecimentos que vinham existindo, das inteligências que havia lá entre o edil e o partido em que pertencia. Eu penso que nós estamos num país em que cada cidadão é livre de optar a linha política a seguir. Matar um cidadão por cima, um presidente do município que vinha trabalhando de forma satisfatória para os munícipes, revela falta de civismo.
De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Analistas dizem que a morte do edil de Nampula, Mahamudu Amurane, pode interessar ao MDM, ao Renamo e a Frelimo, porque não vai haver uma grande dispersão de votos nas eleições autárquicas do próximo ano. Ramos Miguel.
Amurane havia sido eleito presidente do Conselho Municipal de Nampula pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, mas tinha manifestado a pretensão de formar o seu próprio partido na sequência de desentendimentos com aquela formação política. Alguns analistas dizem não ter dúvida de que este assassinato tem motivações políticas e, na ausência de dados relevantes resultantes de uma profunda investigação, o MDM pode se considerar o principal beneficiário, porque Mahamudu Amurane constituía uma pedra no sapato para o partido.
O beneficiário direto disto, primeiro beneficiário, que pode dizer que o MDM constituía uma pedra no sapato, mas também a morte dele pode ter interessado de certa forma, não, porque já não vai provocar uma dispersão de votos. Talvez até pode ser também a própria Frelimo, quer dizer, o Amurane deixa de dispersar votos, porque ele já tem manifestado a intenção de formar um partido dele.
Analista Francisco Matinha, que isso vai ter implicações do ponto de vista económico, o empresário Abdul Manu não tem dúvidas.
Logicamente que estes problemas vão agravar grandemente a economia.
Entretanto, outros analistas dizem que este tipo de crimes hediondos pode significar um mal-estar que se instalou na sociedade moçambicana, sendo necessário encontrar melhores formas de redistribuição da riqueza, segundo o sociólogo João Colasso.
E há muitos moçambicanos cada vez mais a perderem esperanças de que podem ter uma vida melhor. Eu penso que esses elementos, na verdade, podem refletir esse mal-estar social profundo que vale a pena refletirmos com seriedade.
E para o analista Fernando Gonçalves, a morte do presidente Mahamudu Amurane mostra o quão as pessoas são vulneráveis.
Sou presidente do terceiro município mais importante do país, não pode ter a sua segurança garantida. Então, significa que estamos todos nós numa situação de extrema vulnerabilidade e eu penso que nós, mais do que uma indignação pela perda de mais uma vida humana, nós devemos queremos dizer que basta, que nós queremos viver numa sociedade segura, numa sociedade tranquila, onde todos nós temos garantia da nossa segurança.
A presidente da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos, Alice Mabote, diz que estas situações ocorrem porque os criminosos não são punidos.
Quer dizer, são tantos processos de assassinatos que os criminosos passeiam a sua classe porque sabem que são impunes.
Entretanto, o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, deu instruções para que os criminosos sejam identificados e punidos de forma exemplar. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Fizemos assim a cobertura daquilo que é a situação em Moçambique, com ataques por homens desconhecidos na Mocimba da Praia, e também esta situação que foi o assassinato ontem ao cair da noite do presidente do município de Nampula, Mohamed Amourane, e a polícia diz que está a investigar. São 13 horas e 45 minutos. Esta continua a ser a transmissão vespertina da Voz da América a partir de Washington para a África. O aumento de casos de exploração e violação sexual em Cabo Verde se deve a fragilidades económicas das famílias, perda de valores e lentidão das instituições judiciais na resolução dos casos apresentados. Esta constatação é de especialistas entrevistados por Eugênio Teixeira. Uma delas é Lourença Tavares.
Lourença Tavares considera que se deve reforçar mecanismos de abordagem sobre a problemática, que passa por reforço de políticas da inclusão social, transmissão de valores nas escolas, comunicação social e respostas em tempo célere da justiça.
Cabo Verde, mais do que nunca, tem quadros, temos assistentes sociais, temos psicólogos, temos educadores sociais. Portanto, nós não temos falta de quadros, temos sim a falta de ações direcionadas à família que permitem a educação, a orientação, também formarmos as nossas crianças. A justiça também não ajuda muito.
Na mesma linha, a presidente da Fundação Infância Feliz considera que são precisas ações práticas, porquanto, teoricamente, o país até possui boas leis. Adélcia Pires afirma que a instituição que dirige tem jogado na prevenção, com a obtenção de resultados positivos, mas entende que, por se tratar de uma situação complexa, deve-se fazer um trabalho concertado, envolvendo as diferentes estruturas públicas e privadas que lidam com crianças e jovens.
Um bocadinho mais ligada à própria formação, à educação, à forma de conseguir o sustento dessas famílias para não empurrarem os filhos para essa via de trazer contribuições de outra forma que nós não desejamos, porque isto está, é uma rede que já está bem alinhada aqui em Cabo Verde.
Responsáveis da ACRIDES, Associação de Apoio às Crianças Desfavorecidas, e Fundação Infância Feliz, preocupadas com o aumento de casos de exploração e abusos sexuais, pedem ações concretas para a resolução do problema. Eugênio Teixeira, Cidade da Praia.
E na política interna aqui dos Estados Unidos, congressistas americanos debateram ontem o financiamento do proposto muro do presidente Donald Trump na fronteira dos Estados Unidos e México. A proposta é de bilhões de dólares americanos para a construção de secções do muro e a contratação de milhares de guardas. Os congressistas democratas consideram a proposta uma não prioridade, mas os republicanos dizem que é. O congressista Michael McCaul, presidente do Comitê para a Segurança Interna, disse no debate que faz muito tempo que se fala de segurança nas fronteiras e chegou a oportunidade de materializar.
We have been talking about border security for so many years.
Outro republicano, John Ratcliffe, disse que apoia a ideia do presidente de que as fronteiras americanas são vulneráveis, o que incentiva a imigração ilegal, cartéis de drogas e aumenta o crime nas comunidades. Ratcliffe disse que era importante fazer o possível para travar a vulnerabilidade das fronteiras.
I share the president's concern that a porous border has incentivized widespread illegal immigration and allowed drug cartels, gangs.
Os democratas insistem que a ideia do muro vai resultar em avultar dos gastos. Val Deming, congressista democrata, questionou se construir um muro é uma prioridade do povo americano ou a prioridade do presidente.
Is that really a priority of the American people or is that a priority of President Trump?
No geral, os democratas exigem um debate sobre as reformas da migração que correspondam às necessidades dos Estados Unidos. Ativistas anticorrupção esperam alertar para os milhões de dólares enviados anualmente para Londres através da realização de circuitos turísticos a propriedades alegadamente adquiridas com dinheiro suspeito. O recente circuito incidiu sobre o dinheiro proveniente da Nigéria, um país africano. Este é o tema de trabalho de Harry Ridgewell, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O circuito é apresentado como uma excursão ao lado negro da globalização. E as analogias com a Guerra das Estrelas não se ficam por aí. Essencialmente, a Estrela da Morte da Globalização encontra-se aqui. Estamos em Londres. Os ativistas referem que a Inglaterra está a sugar dinheiro corrupto de todo o mundo. Esta é a primeira viagem de cleptocracia que incide sobre a Nigéria. Matthew Page, um antigo analista da Nigéria do Departamento de Estado norte-americano, trabalha agora com a Transparência Internacional.
The international community, specifically the United Kingdom, the United States, other financial centers, are playing a huge role in facilitating elite corruption in Nigeria.
A comunidade internacional, especificamente a Inglaterra, os Estados Unidos e outros centros financeiros, desempenham um enorme papel em facilitar a corrupção da elite nigeriana, através de corporações offshore, pouca legislação bancária e leis de propriedade. A primeira paragem é Belgrávia, o distrito da capital londrina. Documentos financeiros divulgados pela empresa panamiana Mossack Fonseca sugerem que duas propriedades avaliadas em milhões de dólares cada estão ligadas ao presidente do Senado nigeriano Bukola Saraki, que desmentiu as alegações. Depois, seguem-se várias propriedades de luxo que foram apreendidas por um tribunal de Houston, no estado do Texas. O Departamento da Justiça norte-americano investiga alegações de terem sido adquiridas por subornos recebidos pelo antigo ministro de Petróleos nigeriano e secretário da OPEC, Alisson Madueke. Os ativistas destacam que o presidente da Nigéria está a cumprir, embora lentamente, com as promessas feitas de reprimir a corrupção que tem um efeito corrosivo.
It contributes to poverty, contributes to poor education, contributes to terrorism. You have communities where the young men are compelled to or feel driven into the arms of.
Clementina Lopa afirma que contribui para a corrupção, contribui para a má educação, para o terrorismo. Existem comunidades, diz ela, em que os jovens são forçados ou motivados a aderir a organizações como Boko Haram, como resultado das privações que sofrem devido à corrupção.
O ministro da Informação da Nigéria indicou à Voz da América que o Ocidente deve fazer mais no sentido de ajudar a repatriar o dinheiro da corrupção.
The government would not relent, you know, in pursuing this, but we also need the cooperation of many of the foreign countries.
O governo vai insistir na acusação dessas pessoas. Necessitamos igualmente a cooperação de vários países estrangeiros, já que por vezes deparamos com jurisdições estrangeiras que não cooperam. Avalia-se em 100 mil milhões de dólares o dinheiro corrupto que passa anualmente por Londres. Os ativistas receiam que, devido ao Brexit, as iniciativas do governo nigeriano contra a corrupção estejam a ser comprometidas na capital britânica.
E já caminhamos para o final, quando são 13 horas e 53 minutos aqui em Washington e 19 e 53 em Moçambique. O João Santarita e a sua página sobre o desporto.
No desporto, hoje vamos falar dos jogos de qualificação para o Mundial, um grande jogo em perspectiva em Buenos Aires, onde a Argentina recebe o Peru num jogo de qualificação da zona da América do Sul. Dessa zona, quatro países qualificam-se automaticamente. O quinto vai à repescagem, Peru está em quarto, Argentina em quinto, com o mesmo número de pontos, menos três que o Uruguai em segundo e dois que a Colômbia em terceiro. Portanto, tudo em aberto, tudo muito renhido. O Uruguai joga fora com a Venezuela, a Colômbia recebe o Paraguai. Outro grande jogo nesta zona é aquele entre o Chile e o Equador. O Chile ainda está na contenda, tem apenas menos um ponto que o Peru e a Argentina, portanto, em sexto lugar. E o Equador também ainda tem possibilidades, tem 20 pontos, menos 4 que o Peru e a Argentina. Portanto, ainda há muito que discutir. Na Europa, hoje também há jogos. A Inglaterra está no topo do seu grupo com 20 pontos, mais 5 que a Eslováquia, mais 6 que a Eslovénia, que tem os mesmos que a Escócia, e a Inglaterra recebe a Eslovénia. Passam o primeiro, o segundo vai à repescagem, pelo que a Eslovénia só pode pensar em ganhar. A Escócia recebe a Eslováquia, noutro jogo vital. No futebol africano, claro está que a atenção dos países de língua oficial portuguesa está virada para o jogo de sábado entre Cabo Verde e o Senegal. Cabo Verde está no topo do grupo D com o Burkina Faso, ambos com 6 pontos. O Senegal tem 5, mas menos um jogo, pelo que Cabo Verde só tem uma solução, ganhar. Vai ser difícil, Cabo Verde sente sempre inúmeras dificuldades frente ao Senegal. E, aliás, na primeira volta deste grupo, perdeu com os senegaleses por 2-0. O entusiasmo em Cabo Verde é grande. O ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano, Luís Filipe Tavares, já deu a sua opinião.
Ah, espero que Cabo Verde ganhe o jogo. Cabo Verde, eu tenho N razões para que este jogo seja um jogo de sucesso para Cabo Verde. Primeiro, pelo meu país, é muito importante ganharmos este jogo, porque depois ficaremos a depender de um outro jogo com a Burkina Faso para qualificarmos para o Campeonato do Mundo, mas também porque o selecionador de Cabo Verde é meu primeiro irmão. Então eu queria aproveitar esta oportunidade para endereçar um grande abraço à equipa cabo-verdiana, ao selecionador. Vou viajar para ver o jogo com o Senegal no próximo sábado. Vamos encher o estádio, vai ser uma grande festa do futebol cabo-verdiano. Os Tubarões Azuis têm o apoio do governo e toda a população cabo-verdiana e vamos ganhar o jogo. Acredito que vamos ganhar o jogo e apurar-nos para o Campeonato do Mundo.
Era Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. Ele falava em Paris, onde se encontrava para um encontro da OCDE. E ainda falando do Mundial, os presidentes da Argentina, Uruguai e Paraguai anunciaram uma candidatura conjunta à organização do Mundial 2030. É o ano em que se celebra o centenário da competição, que foi organizado pela primeira vez em Montevideo, no Uruguai. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, está na Argentina. Lá reuniu-se com os três chefes de Estado da Argentina, Uruguai e Paraguai. A salientar, contudo, que a China manifestou também já interesse numa próxima edição da competição. Recordar que o Mundial 2018 é na Rússia, 2022 no Qatar, 2026 Estados Unidos, México e Canadá estão a propor uma candidatura conjunta. Portanto, mas ainda não há país anfitrião para esse Mundial.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, que é já sexta-feira, teremos como convidado o Albino Paquis, professor de Filosofia do Direito e comentador. Angola fala só às sextas-feiras aqui na Voz da América. O exército dos Estados Unidos confirmou hoje que 3 soldados foram mortos e outros 2 ficaram feridos ontem no Níger, na sequência de um ataque contra a força conjunta dos 2 países. Um oficial americano confirmou que os militares eram boinas verdes e que terão sido provavelmente atacados por militantes do Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Hoje, tropas francesas e do Níger realizaram operações perto da fronteira do Níger e do Mali, na tentativa de capturar o comando que atacou os soldados. Até agora, ninguém reivindicou o ataque. Os Estados Unidos têm cerca de 800 militares no Níger para garantir treino e assistência de segurança às forças armadas do país nos seus esforços contra grupos extremistas. Termina com esta nota informativa esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América e também termina a transmissão em onda média. Dentro de momentos, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte, que tem também como destaque a habitual página entre a Ana Guedes e a Doutora Graça. Um grande abraço do Amárcio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Temos para Angola e São Tomé e Príncipe, com discursos para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais um 908-652-4584. 14:33 aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 27 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção, a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia, 3 soldados americanos foram mortos no Níger. Em Espanha, o Tribunal Constitucional suspendeu o Parlamento Regional da Catalunha. 5 de outubro de 2017, quinta-feira, estaremos com perguntas de saúde à Doutora Graça. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Homens armados atacaram o comando da polícia da Vila Municipal de Mocimbra da Praia, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O André Batista tem os detalhes.
O grupo atacou na madrugada o comando da Força de Proteção dos Recursos Naturais, ligada à polícia, matando 3 agentes e roubou armamento e, em simultâneo, invadiu a vila, que já controla, segundo contou a Voz da América, Jonas Guazir, um jornalista baseado em Cabo Delgado.
Entre Moeda e Mocimbra da Praia. É aqui onde houve um ataque. Eles atacaram o quartel aqui do. Então, mataram dois elementos da polícia. Um do posto de controle da polícia foi morto também. No total são 2 polícias. Mas eles também sofreram 2 ataques. Foram mortos 2 gajos. Não temos. Há um que foi capturado. Lá na vila não temos informações do que está acontecendo lá na vila, mas também. Dizem que estão, eu tenho até agora, que ainda estão lá na vila, alguns deles, né?
Uhum.
Que fizeram aquilo em simultâneo. Uns atacam aqui, no cruzamento, outros na vila, e outros estão escondidos aqui, quase na entrada da vila, e são esses que estão a buscar os carros. Vamos para lá.
Nas redes sociais, vários moradores de Mocimboa da Praia descrevem pânico, medo e terror causado pelos confrontos entre a polícia e os atacantes, havendo relatos de vários mortes de civis.
Continuamos a reportar sobre Moçambique com a colaboração de André Batista, que ouviu a reação do presidente do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, que afasta o envolvimento do partido no assassinato ontem de Mahmoud Ambran, este seu ex-membro e presidente do município de Nampula. David Chimang diz que as acusações são obra de pessoas contra o partido.
As pessoas que estão preocupadas em fazer desaparecer o Movimento Democrático de Moçambique, que estão preocupadas em desacreditar o MDM, por o MDM ser forte, fazem isso no sentido negativo para prejudicar o MDM. O MDM, dentro dos seus princípios, repudia fortemente este ato de brutalidade, agressão gratuita e covardia, pelo que exige que este crime não deve passar impune. Que este crime brutal e sem sentido não caia nas vias de desinformação e de esquecimento, como infelizmente temos visto outros assassinatos.
Entretanto, em comunicado, o Comitê de Emergência para a Proteção das Liberdades constituído por principais jornalistas, editores e especialistas de mídia de Moçambique, considera que o assassinato de Amorane representa um duro golpe ao processo de construção e à consolidação do Estado de Direito Democrático em Moçambique. Por sua vez, a Embaixada dos Estados Unidos da América em Maputo condenou nos termos mais fortes possíveis os responsáveis por este ato brutal e detestável, acrescentando que espera que uma investigação rápida e completa deste crime leve os seus atores à justiça. André Batista, para a Voz da América.
Espaço agora para a economia com o Álvaro Lúcer Andrade.
Vamos às notícias da economia nesta quinta-feira. Paulo, o primeiro porto seco de Moçambique, deverá entrar em funcionamento em 2018, sendo um terminal intermodal terrestre diretamente ligado a duas estradas nacionais e à linha de caminho de ferro Beira-Maximpanda, nas províncias de Sofala e de Manica. O Porto Seco vai nascer no Inxope, principal cruzamento rodoviário da região centro, onde se entrelaçam as duas estradas que ligam as zonas sul, centro e norte do país, informaram as autoridades moçambicanas. O governo angolano aprovou dois contratos para obras de reabilitação de ruas e estradas em Luanda no valor de 120 milhões de dólares. A construtora portuguesa Mota-Engil anunciou a adjudicação correspondente à terceira fase do projeto para a renovação das ruas de Luanda, incluindo a reparação de buracos, passeios e lancis, colocação de placas de sinais de trânsito e a limpeza de coletores, entre outros serviços e fornecimentos. Deve dizer que estes contratos foram aprovados pelo anterior executivo, liderado ainda por José Eduardo dos Santos. E ainda em Angola, o preço para comprar um dólar nas ruas de Luanda voltou a descer ligeiramente na última semana, uma tendência que se registra desde as eleições do dia 23 de agosto. O custo de cada dólar norte-americano no mercado paralelo rondava, antes das eleições, os 390 a 400 kwanzas, cerca de 2 dólares e 20 cêntimos, mais ou menos. Hoje, o dólar está a ser vendido entre 370 e 375 kwanzas. A economia cabo-verdiana deverá manter a tendência de retoma registrada no primeiro semestre deste ano, com uma estimativa de crescimento do produto interno bruto na ordem dos 4% para 2007 e 2018. O Banco de Cabo Verde revelou que os indicadores apontam para a manutenção de um quadro de retoma da dinâmica económica no primeiro semestre. O comportamento positivo da economia é sustentado num contexto externo mais favorável ao crescimento da procura turística e do investimento e numa conjunta de melhoria do clima económico nacional. As mulheres ganham, em média, 15% menos do que os homens nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, um obstáculo importante para um crescimento económico inclusivo, revelou hoje um estudo daquela organização. Uma trabalhadora a tempo inteiro ganha, em média, menos 14,3% por mês do que um trabalhador, uma diferença que quase não registrou alterações nos últimos anos na zona da OCDE. E quanto às cotações de câmbio na manhã de hoje, um euro era comprado por 1,17 dólares, uma libra valia 1,32 dólares, um dólar custava 166 kwanzas, 60 meticais, 94 escudos e 13,67 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã, sexta-feira, será Albino Paquizi, professor de Filosofia de Direito e comentador.
Então, amigo, queridos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em Português, em que falamos sobre saúde com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para falar da saúde.
E vamos falar esta semana de planeamento familiar. Isto porque foi esta semana o Exatamente. Dia Internacional do Planeamento Familiar. E a notícia que nós temos diz que pelo menos 900 mil mulheres em Moçambique aderiram no primeiro semestre deste ano aos serviços de planeamento familiar. Isto segundo foi anunciado pela chefe do Departamento Estatal de Saúde da Mulher e Criança. Doutora Graça, em termos gerais, o que é planeamento familiar? Fazer o planeamento familiar?
Olha, Ana, o planeamento familiar, na verdade, é um tema que é bastante falado pelos órgãos de comunicação, mas, infelizmente, ainda não há muitas mulheres ou muitas famílias aderirem ao planeamento familiar. Para começar a nossa conversa, eu vou dizer o que é o planeamento familiar. O planeamento familiar, que também pode se chamar controlo de natalidade ou contracepção, não é? É uma decisão informada que o casal toma em relação ao número de filhos que quer ter, o espaçamento entre as gravidezes, não é? E porque isso tem uma série de benefícios. Uhum. Portanto, o casal decide se quer ter poucos ou muitos filhos, E qual em que intervalos é que vai ter esses filhos? Isso é que é o planeamento familiar. É nada mais, nada menos que ter gravidezes programadas, não uhum. é? De acordo com a condição física e de saúde do casal.
Doutora, está a falar em termos do casal. Nós temos muitos casos de gravidezes precoces. A questão de usar o método contraceptivo e quanto mais ele for usado, também poderá reduzir esse número de jovens, muitas vezes 10, 11, 12 anos, que dão à luz.
Sim, naturalmente. Naturalmente, Ana, a questão da gravidez precoce também é diretamente afetada por um bom planeamento familiar. Entretanto, nós sempre, por uma questão de querer envolver também a parte masculina, porque muitas vezes pensa-se que o planeamento familiar é só responsabilidade da mulher. Mas nós sentimos que a mulher por si só não pode tomar certas decisões no seio da família, daí que nós falamos de casal, porque o homem também tem que se sentir responsável pelo planeamento familiar. Exceto em casos em que, pronto, a gravidez acontece numa situação em que eles não são um casal. Uhum. Mas aí a responsabilidade acaba naturalmente recaindo sobre a mulher. Mas de uma forma geral é sempre bom nós falarmos do homem e da mulher, porque ambos têm responsabilidade para garantir que a mulher não tenha gravidezes muito seguidas uhum. ou não tenha muitos filhos, e isso pode afetar não só de forma social e económica, mas há questões que temos que olhar. Por exemplo, se a mulher for jovem, pode parar de estudar porque tem que cuidar dos filhos, ou tem que cuidar de uma família. Enfim, há aí uma série de fatores que é preciso serem observados, não só pela mulher como indivíduo, mas também pelos homens e também por toda a sociedade, não é?
Doutora, segundo o inquérito foi feito, inquérito de indicadores de imunização de malária HIV-Sida, até 2015 havia 27% das mulheres entre os 15 e os 49 anos que usavam métodos contraceptivos. Ora, 27% é um número baixo, não?
É muito baixo, sim. É muito baixo, Ana, principalmente por questões socioculturais. Pese embora o planeamento familiar seja de acesso gratuito na maior parte dos sistemas públicos dos países em desenvolvimento, ainda há muita resistência em relação à adesão ao planeamento familiar. E uma das razões é mesmo essa que eu mencionei. Muitas das vezes pensa-se que a gravidez é apenas responsabilidade da mulher ou é apenas ou o planeamento familiar é apenas dirigido para mulheres casadas. Uhum. Então, tudo isso acaba fazendo com que o número de mulheres que procuram estes serviços seja bastante, bastante reduzido.
Uhum. Em termos...
E, naturalmente, o desconhecimento. O desconhecimento. Há muitas mulheres que não sabem que têm essas possibilidades, não é? Porque já, desde antigamente, gravidez é gravidez, a mulher fica grávida, dá parto. Então, há toda uma questão de educação da comunidade que é preciso ser feita para que as pessoas saibam que essas possibilidades existem e que são benéficas para a saúde da mulher e também das crianças e de toda a família, não é?
Exatamente. Há todavia aquela ideia de que, sobretudo em famílias de baixo rendimento, quantos mais filhos melhor. Não só porque a taxa de mortalidade é alta, como também costuma-se dizer, quanto mais braços melhores. E isso é uma coisa que ainda existe muito nas nossas sociedades. Doutora, mas em termos, por exemplo, de Moçambique, o que é que existe que chega à população e informa a população de que existem estes serviços de atendimento sobre controle de natalidade?
Olha, Ana, aqui em Moçambique, o sistema de saúde já começa cada vez mais a levar essa mensagem sobre o planeamento familiar às comunidades. Mas também, através das estruturas comunitárias, tem estado a haver um trabalho muito, muito intenso no sentido de informar as estruturas comunitárias sobre o planeamento familiar, de modo que essas estruturas comunitárias também possam difundir a informação a nível das comunidades. Mas também é um trabalho muito, muito grande que está a ser feito de forma a compartilhar a mensagem sobre o planeamento familiar, não só com as mulheres, também com os homens e também com os jovens nas escolas, através dos serviços de saúde de adolescente e jovem, que é para poderem ter este conhecimento da existência do planeamento familiar e poderem aderir ao planeamento familiar. E, para além disso, anualmente fazem-se Semanas Nacionais de Saúde da Mulher e da Criança, que é durante uma semana e de forma muito intensiva. Há intervenções de vacinação para as crianças, suplementação e também de planeamento familiar, que é para poder garantir que mais mulheres possam ter acesso a estes serviços. Porque algumas vezes as mulheres não têm acesso aos serviços porque também não têm acesso às unidades sanitárias. Então, quando se fazem essas semanas ou essas campanhas, vai-se às comunidades e oferecem-se os métodos de planeamento familiar mesmo na comunidade.
Doutora, em termos médicos, e não vamos repisar este assunto, uma vez que não falamos há relativamente pouco tempo dele, quais são as implicações quando há muitas gravidezes, umas a seguir às outras, ou, por exemplo, gravidezes em raparigas muito jovens, em termos de saúde, muito rapidamente?
Olha, Ana, a primeira implicação é que o corpo da mulher fica rapidamente cansado, porque ela não tem espaço para descansar da gravidez. E uma gravidez, Ana, dura 9 meses e é um processo bastante desgastante para a própria mulher, seja fisicamente como psicologicamente. Então a mulher fica muito desgastada por causa dessas gravidezes consecutivas. Mas também há implicações para as crianças, porque crianças que nascem sem o espaçamento adequado, perdem muito rapidamente aquele cuidado que a mãe tende a ter. E, por exemplo, uma criança que, se a mãe engravida, enquanto a criança é menor, tem idade da amamentação, ela naturalmente tem que fazer o desmame dessa criança. E uma das grandes consequências disso é que essa criança vai ter problemas de malnutrição ou desnutrição, não é? Então, há toda uma série de fatores que podem ser observados dessa situação.
Uhum.
Não se pode fazer um acompanhamento devido, tendo 3, 4 crianças menores, naturalmente umas ou outras vão ficar prejudicadas por causa dessa situação. Então, e também sem falar da questão económica, ter muitos filhos, quer dizer, economicamente não chega a não ser muito viável, porque não se pode dar o mínimo que essas crianças precisam, quer seja em termos de educação ou mesmo em termos de condições de vida. E também há questões que não me referi anteriormente, uhum. que é essa questão da qualidade de vida versus
quantidade de pessoas.
Como é que eu digo? A quantidade de pessoas, mas também falando, a qualidade de vida naturalmente pode ser afetada de tal modo que haja um aumento a probabilidade de haver mortes em idade muito, muito prematura nas crianças é maior, porque não há todas as condições criadas para essa criança crescer de forma saudável.
E pronto. Com estas palavras da doutora Graça Matezinha, nós vamos despedir-nos do nosso auditório. Recordamos que estivemos hoje a falar sobre controle de natalidade e isto porque esta semana se celebrou o Dia Internacional de Controle de Natalidade e Contracepção. Nós vamos despedir-nos do nosso auditório, a quem desejamos uma boa semana de saúde e então vamos voltar de hoje a 8 dias, não é, doutora?
Sim, Ana, voltamos de hoje a 8 dias e até lá, lembre-se, cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que temos. E este conselho também é válido para si, Ana, não é porque estar a falar de saúde que fica isento.
E também para si, doutora, vamos também para si, aplica-se a todos
com
nós.
Com certeza, com certeza.
Pronto.
Com certeza.
Uma boa de semana de saúde para todos nós. Então, até para a semana.
Exatamente. Uhum. Até a próxima.
E vamos ficar com Sam Hunt, Take Your Time.
I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not a wasted. You don't know me, I don't know you, but I want to. And I don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't wanna wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. And I know it starts with hello, and the next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell, could've walked away. But you're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross that line. I don't wanna steal your cover. Change.
I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. No, I ain't gotta call you, baby. And I ain't gotta call you mine. I don't have to take your heart. I just wanna take your time.
Passo agora para as notícias desta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2017. As autoridades dos Estados Unidos indicaram que expira hoje o prazo para apresentar documentação que permita dezenas de milhares de imigrantes jovens que foram trazidos em crianças de forma ilegal para permanecer aqui na América. O anúncio feito por parte da administração norte-americana da suspensão gradual do denominado DACA marca apenas o início de um processo legislativo que poderá prolongar-se até março de 2018 e envolverá poderes legislativos e executivo norte-americano em matéria de imigração. O Exército dos Estados Unidos confirmou que 3 soldados foram mortos e outros 2 ficaram feridos ontem no Níger, na sequência de um ataque contra a força conjunta de 2 países. Um oficial americano confirmou que os militares eram boinas verdes e que teriam sido provavelmente atacados por militantes da Al-Qaeda numa greve islâmica. Tropas francesas e do Níger hoje realizaram tropas perto da fronteira do Níger e do Mali na tentativa de capturar o comando que atacou os soldados. Até agora ninguém reivindicou o ataque. Os Estados Unidos têm cerca de 800 militares no Níger para garantir treino e assistência de segurança às Forças Armadas do país nos seus esforços contra grupos extremistas. O Tribunal Constitucional da Espanha suspendeu hoje, quinta-feira, de forma cautelar, a reunião do Parlamento Regional da Catalunha, prevista para a próxima segunda-feira, com o argumento de que, se declarasse independência, aconteceria uma quebra da Constituição e uma aniquilação dos direitos dos deputados. A suspensão acontece depois do Tribunal ter admitido o recurso apresentado pelo Partido Socialista da Catalunha perante a convocação da reunião. O Presidente do Governo Regional da Catalunha anunciou a sua vontade de comparecer no próximo dia 9 no Plenário Regional para avaliar os resultados do referendo e anunciar a independência da Catalunha. Secção editorial refletindo os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. Nos finais de setembro, o Governo de Gaza, o Hamas, anunciou seu acordo para dissolver o seu governo e permitir que a autoridade palestiniana assuma a totalidade das responsabilidades. O Hamas concordou igualmente em conversações com o movimento rival Fatah e concordou em princípio em realizar eleições gerais em Gaza e na margem ocidental. Gaza é um território de autogoverno palestiniano que foi capturado do Egito por Israel durante a Guerra Árabe-Israelita de 1967. Nos anos de 1990, segundo os acordos de Oslo, Israel transferiu as responsabilidades de segurança e de civis para numerosas áreas de população palestiniana de Gaza e da margem ocidental para a recém-criada Autoridade Palestiniana, mas manteve o controle do território de Gaza e as fronteiras marítimas e o espaço aéreo. Desde 2006, Gaza tem sido controlada pelo Hamas, que se desfez do partido mais moderado, a Fatah. Os objetivos declarados do Hamas desde o início têm sido realizar a luta armada contra Israel. Tem sido designada pelos Estados Unidos como organização terrorista estrangeira, tal como por Israel. Assim, desde 2006, Israel e o Egito têm aplicado severas restrições de movimento e de acesso de bens e de indivíduos para dentro e para fora de Gaza. A ocupação de Gaza pelo Hamas deixou os palestinianos divididos entre 2 governos, com o presidente Mahmoud Abbas da Autoridade Palestiniana em zonas autónomas da margem ocidental. Até agora, as tentativas de reconciliação têm falhado repetidamente. Avançando com o princípio da autoridade sobre Gaza a 3 de outubro, o gabinete da Autoridade Palestiniana reuniu em Gaza pela primeira vez desde 2014. Os Estados Unidos acolhem com agrado as iniciativas para criar condições para a Autoridade Palestiniana assumir na totalidade as responsabilidades em Gaza, afirmou o representante da Casa Branca para as negociações internacionais, Jason Greenblatt. Iremos seguir os desenvolvimentos e pressionar no sentido que a Autoridade Palestiniana, Israel e os doadores internacionais para tentar melhorar a situação humanitária em Gaza. Os Estados Unidos destacam que qualquer governo palestiniano deve, sem ambiguidade e explicitamente, comprometer-se com a não-violência, o reconhecimento do Estado de Israel,
a aceitação de acordos anteriores e obrigações entre as duas partes e em negociações pacíficas. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos, muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.